Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Ekev. No capítulo 10, versículo 17, a Torá diz que Hashem Elokeichem, Deus Senhor de vocês, é o Ser Supremo Fundamental e a mais alta autoridade possível. Ele é o grande, poderoso e temível Deus que não dá especial consideração tendenciosa ou toma subornos. E sobre este versículo, explica o Rashi, o grande e conhecido comentarista Rashi, Lo Yisa Fanim, que Deus não dá especial consideração a ninguém, diz o Rashi, Im Tifreku Olo, se vocês vão abandonar o jugo divino. Se vocês vão abandonar o jugo divino, diz Deus que ele não vai dar consideração especial a ninguém. E o Rashi continua sobre as palavras Lo Yikach Shochat, que Deus não toma subornos, diz o Rashi Lefaiso Bemamon, para alguém tentar apaziguar Deus com dinheiro. E esta afirmação do Rashi merece uma grande explicação. O Rashi deixa bem claro, Lo Yisapanim, que Deus jamais que vai te dar uma atenção particular, no caso Im Tifreku Olo, se vocês vão abandonar o jugo divino. Ou seja, quando vocês vão abandonar o jugo divino, vocês não vão merecer mais uma atenção especial de Deus. Mas isso é óbvio. Quando alguém cumpre a Torá e mitzvot, ele estuda a Torá e cumpre os mitzvot, obviamente que ele vai ganhar uma atenção especial da Hashem. Quando a Torá nos diz Lo Yisapanim, vocês não vão ganhar uma atenção individual. Obviamente, a Torá está se tratando de um caso quando nós não merecemos. E por que que nós não merecemos? Porque falta em nosso cumprimento de Torá e mitzvot. O que que o Rashi está adicionando? E sobre isso, encontramos nos comentários que o Rashi está querendo nos esclarecer o assunto. Já estudamos antes na Parashá do Birkat Kohanim, como que os sacerdotes abençoavam nosso povo. Uma das brachot que os Kohanim expressaram é Yissa Hashem Panav Eilecha, que Deus de fato vai te dar uma atenção bem individual. E isso aparentemente é contraditório com nosso versículo, onde que diz que Lo Yissa Panim, vocês não vão ganhar uma atenção especial de Deus. E por isso Rashi responde à aparente contradição, que nosso versículo está se tratando num caso Im Tifreku Olo, se vocês abandonarem o jugo divino. Se vocês vão abandonar o jugo divino, Deus vai retirar aquela atenção especial e individual que ele te concedeu. Mas o assunto não está resolvido ainda. Quando voltamos para o Birkat Kohanim, no versículo Yissa Hashem Panav Eilecha, que Deus vai te dar, vai te conceder uma atenção individual e especial, o Rashi explica aquele versículo Yirbosh Ka'aso, que Deus vai reter seu rancor e guardar sua ira. Em outras palavras, também no versículo do Birkat Kohanim, está se tratando de um caso quando existe um rancor e ira do Deus. E a brachá que os Kohanim, a bênção que os sacerdotes estão nos oferecendo é para Deus reter seu rancor e retrair sua ira. Ou seja, mesmo quando faltou respeito de nosso lado, de tal forma que infelizmente despertamos o rancor e a ira de Deus. Mesmo assim, Yissa Hashem Panav, ganhamos uma bracha que Deus vai reter seu rancor. E se assim, volta a pergunta, por que que em nossa parasha está escrito Lo Yisafanim, que Deus jamais que vai nos mostrar uma atenção individual no caso quando abandonamos o jugo divino. Também na segunda parte do Rashi, quando Rashi fala que Deus não aceita suborno, diz o Rashi para apaziguar Deus com dinheiro. Por que que o Rashi acrescenta apaziguar Deus com dinheiro? Encontramos nos comentários que em termos gerais, quando aplicamos o termo shochat suborno, isto significa que queremos lezakot et hachayav. E nosso mundo significa pegar uma pessoa que tem culpa e deixar ele inocente diante de todos. E obviamente, sobre Hashem, não cabe a possibilidade de suborná-lo desta forma. Por isso, Rashi acrescenta, Lefai sobe mamon, jamais que é tirar culpa de alguém, mas será que o suborno diante Hashem não tem o objetivo de não dar mais o castigo para aquele que merece o castigo? E isso é algo que o versículo nos deixa claro, segundo Rashi, que não somente que Deus não torna uma pessoa culpada inocente, mas jamais que Deus vai absolvê-la e não castigá-la. Por isso, Rashi deixa claro, le faz sob mamon, apaziguar Deus com dinheiro que nem para sair fora do castigo há esta possibilidade. Mas ainda devemos entender o que que o Rashi acrescenta bemamon através do dinheiro. Grande comentarista Reb Eliyahu Mizrahi, ele faz a seguinte pergunta. Eu não sei, diz o Mizrahi, o que que dinheiro tem a ver com Deus? Como que alguém poderia imaginar que oferecendo dinheiro para Deus vai absolvê-lo do castigo? Diz o Mizrahi, seria muito melhor explicar que Deus não aceita suborno uma mitzvah para descontar uma averá um pecado. Tem pessoas que acham que eles poderiam negociar com Deus, dizendo para Deus, apesar que cometemos averot, pecados, mas em contrapartida, temos bastante mitzvot, fizemos tantos bons atos. Será que não dá para oferecer nossos mitzvot como suborno e cair fora do castigo das averot dos pecados? Isso seria muito mais certo, diz o Mizrahi, para falar sobre Hashem, que não dá para apaziguar Deus com mitzvot e tentar se absolver das averot dos pecados. Mas dinheiro, isso aparentemente não é nenhum suborno para Deus. E entre os comentaristas, encontramos várias respostas. Mamon dinheiro significa tipo de um corban, uma oferenda para Deus. Poderia-se pensar que quando alguém traz um corban, uma oferenda, um sacrifício para Deus, isso poderia absolvê-lo de seu castigo. Diz o versículo, nada feito. Zevach reshaim to'eva. O sacrifício que o perverso traz, to'eva, é abominável. Se ele não fez tshuva, se ele não se arrependeu, seu korban, seu sacrifício, não será aceito. Há uma outra possibilidade. Apaziguar Deus com dinheiro segue aquilo que nós estudamos na Parashá Terumá, Veyikhu li Terumá. Tragam para mim uma oferenda. Quando alguém designa dinheiro, lishmi, para Deus, para as necessidades do Mishkan, do tabernáculo, para as necessidades do Bet HaMikdash, Eli diz Deus, isso é para mim. Diz o versículo, se alguém está achando que dando dinheiro legavoa para Deus, com isso pode se absolver do castigo e da punição, é nada feito. Ele vai precisar fazer tshuva, ele vai precisar arrepender. Sem tshuva, não tem como cair fora. Há uma outra possibilidade, que mamon dinheiro significa todo e qualquer mitzvah que a pessoa precisa desembolsar dinheiro, por exemplo, destacar caridade ou comprar um bom par de tefilin. Uma pessoa precisa, de fato, entregar dinheiro que ele acumulou para cumprir aquela mitzvah. Diz o versículo também, através do dinheiro não dá para cair fora do castigo e da punição, não vai servir como suborno, é necessário fazer tshuva. Mas a grande pergunta ainda está em pé. Obviamente, todos nós entendemos que Deus não precisa de nosso dinheiro. Totalmente diferente como as coisas funcionam em nosso mundo. O juiz que aceita suborno, aceita dinheiro como suborno, ele poderá fazer uso daquele dinheiro que ele vai receber como suborno. Mas quando se trata mamon, dinheiro entregue para Deus, não é pelo fato que nós temos aqui um objeto, dinheiro, mas a mitzvah do tzedakah que a pessoa está executando. E se é assim, seria muito mais fácil, conforme a pergunta que nós vimos antes, que não dá para oferecer mitzvot como suborno para se absolver da culpa e, consequentemente, do castigo e punição. Ou seja, mesmo se nós vamos entender que mamon dinheiro aqui significa um korban, um sacrifício, ou dinheiro dado como tzedakah, ou dinheiro dado para fazer uma mitzvah, o conteúdo é a mitzvah que a pessoa está cumprindo. E com esta mitzvah, ela está querendo comprar Hashem. Não dá para comprar Hashem com mitzvot e através do mitzvot cair fora e se absolver do castigo e punição. Se é assim, por que que o Rashi fala lefai som bemamon? Para apaziguar Deus com dinheiro? Seria muito mais fácil para dizer lefai som bemitzvot, para apaziguar Deus com mitzvot. E a Hassidut explica. Lo yisafanim. Deus não vai te dar uma atenção individual e especial, diz o Rashi, somente no caso intifreku ulo, se vocês vão abandonar o jugo divino. Ou seja, nosso versículo não está tratando de alguém que não está cumprindo mitzvot ou que está fazendo averot, está fazendo transgressões. Quando alguém, infelizmente, não cumpriu uma mitzvah, ou infelizmente cometeu uma verá, um pecado, pedimos para Hashem e também os sacerdotes nos abençoam. Yissa Hashem panav eilech, que apesar que nós não cumprimos a vontade divina, pedimos para Hashem para ele reter sua cólera e rancor e nos não castigar. É um pedido que nós temos todo o direito de pedir para Hashem. E é importante a brachá que nós ganhamos os sacerdotes, que apesar que nós não cumprimos a vontade de Hashem, mas mesmo assim pedimos para Deus não nos castigar. Mas, em nosso versículo, está se tratando de um outro assunto, diz Rashi. Intifreku ulo. No caso que vocês vão abandonar o jugo divino. Aqui está se tratando de alguém que, infelizmente, retirou de si o jugo do Hashem, o jugo divino. De tal forma que ele não se considera mais um Eved Hashem, um servo de Deus. Ele está se sentindo que ele tem todo o direito de se comportar do jeito que ele bem entende e da maneira que ele bem quer. Lembrando bem, as palavras que encontramos na Parashat Nitzavim, Shalom yihyeh li ki bishrirut libi eileich. Eu terei paz, mesmo que eu faça como eu achar melhor. Alguém que retirou de si o jugo divino, alguém que acha que ele não deve satisfação a ninguém, ele que decide, ele que manda, e ele é tudo. Uma pessoa que, infelizmente, não se sente mais um Eved Hashem, não se sente mais o servo de Deus, diz o versículo, Lo Yisapanim. Deus não vai dar para ele uma atenção individual, e Deus não vai dar desconto nenhum para ele. E se nós vamos, de fato, ler bem os versículos que precedem nosso versículo, diz a Torá o seguinte, Ve'ata Yisrael, e agora Israel, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach, o que Deus deseja de você? Que im le'ira somente que você permaneça em temor a Deus. Explica o Rash. Apesar que vocês já aprontaram, apesar que vocês já caíram no pecado, mesmo assim, Deus continua com misericórdia para nós, mostrando seu afeto e amor para nós. E por isso, apesar que vocês já pecaram, Deus apenas está pedindo de vocês para continuar temendo Deus e respeitando seus mandamentos. Ou seja, dá para perceber deste versículo que apesar que vocês já aprontaram, mesmo assim, Deus no Sepanim vai nos mostrar um rosto sorridente, vai nos mostrar uma atenção particular. Ele somente exige leirá para se tornar pessoas temente a Deus, respeitando suas mitzvot. Por isso diz o Rash, quando chegamos em nosso versículo, Lo Yisapanim, que Deus não vai nos mostrar uma atenção individual, é somente no caso, quando não tem Oliyirá, nós não temos mais respeito, perdemos o respeito para o Deus. Isso significa abandonamos o jugo divino. Quando alguém abandona o jugo divino, diz Deus, Lo Yisapanim, Deus não vai mostrar para ele uma atenção individual e ele vai ser muito meticuloso com ele para, de fato, ele ser punido para tudo aquilo que, infelizmente, ele transgrediu. E Rashi continua. Não somente que Lo Yisapanim, uma pessoa que abandonou o jugo divino, não deve esperar de Deus uma atenção especial e particular. Também ele não deve pensar que Deus vai aceitar suborno. Que tipo de suborno? Diz o Rashi, suborno de dinheiro. Obviamente, o Rashi não poderia explicar nosso versículo Shochad Mitzvot, suborno das mitzvot, sendo que nosso versículo está se tratando de alguém que não é um Eved Hashem, que não é um servo de Deus, e jamais que ele vai oferecer uma mitzvah para Hashem. Mas mesmo assim, ele pode pensar, mitzvot eu não vou fazer, mas dinheiro, mamon, eu posso oferecer para Deus, e quem sabe, através do dinheiro, dinheiro pode me substituir. Eu não sou Eved. Eu não sou uma pessoa disposta a servir Deus, mas com dinheiro talvez posso achar uma boa substituição. E na realidade, já estudamos várias vezes no Chumash antes que dinheiro mamon é chamado cofre, resgate. Por exemplo, quando alguém infelizmente matou uma outra pessoa, diz o versículo Veloti Kru Kofer. Vocês não podem aceitar dinheiro como um resgate. Explica o Rashi, Lo Yipater Bemamon. Não deixa ele se absolver com dinheiro. Pode-se pensar que dinheiro, e muitas pessoas, infelizmente, pensam-se que o poder do dinheiro é ilimitado. E como muitas pessoas de fato pensam, que é questão de quanto. Se vamos oferecer um pouquinho a mais, nós vamos com dinheiro alcançar tudo o que nós almejamos. Deixa dinheiro nos substituir. Pensam algumas pessoas, Avdei Hashem, pessoas dispostas a servir Deus, mas temos dinheiro para oferecer, e dinheiro tem força. E na realidade, o Baal HaTanya, o autor do Tanya, quando ele explica a grandeza da mitzvah Tzedakah, do preceito de Tzedakah, ele diz o seguinte: dinheiro tem poder. Haya yachol liknot chayei nafsho. Com este dinheiro que ele está oferecendo, ele poderia adquirir vitalidade. Ele poderia adquirir bem-estar, conforto, e poderia realizar seus desejos. Hayekum asher beragleihem, o que de fato deixa uma pessoa erguida sobre seus pés, isso refere-se a mamonó shel adam, dinheiro do ser humano que de fato ergue a pessoa. Poderia-se pensar que dinheiro compra tudo. Diz o versículo: não. Não tente comprar Hashem com dinheiro. Ou seja, ninguém ia pensar que entregando um envelope com dinheiro para Hashem ia facilitar sua vida. Mas tem muitos que acham que, apesar que ele é um porek ol, é uma pessoa que abandonou o jugo divino, alguém que não tem disposição para ser um eved Hashem, um servo para Hashem, poderia achar que entregando dinheiro para Tzedakah, dando dinheiro para Hashem, isso poderia servir como seu resgate. Isso poderia substituir a própria pessoa. E agora entendemos o versículo: Velo yikach shochat. Deus não aceitará este tipo de suborno. Vocês podem querer dar, mas Deus não aceita. Deus aceita e quer nossa tzedakah, nossa caridade. Mas antes de mais nada, devemos nós se subordinar a Hashem. Devemos nós se subjugar a Hashem, se tornar um eved Hashem, um servo do Deus. Alguém que de fato possui Kabbalat Ol, alguém disposto a obedecer e seguir os mandamentos da Hashem. Em seguida, sua tzedakah é uma grande virtude. Mas infelizmente, quando somos porkei ol, pessoas que abandonaram o jugo divino, lo yikach shochat, Deus não aceitará este tipo de suborno. Encontramos também no Pirkei Avot, na ética dos pais, capítulo 4, na última Mishnah, diz a Mishnah o seguinte: bendito seja ele, Deus, diante de quem não há iniquidade, nem esquecimento, nem parcialidade, nem suborno. E saiba que tudo se faz segundo o seu cálculo. Logo temos uma grande pergunta: por que que a Mishnah está nos ensinando que diante de Deus não tem suborno? Acabamos de ver que é um versículo explícito na Torá que Deus não aceita o suborno. Obviamente, no Pirkei Avot, na ética dos pais, a Mishnah está tratando de um outro tipo do suborno. E por isso encontramos que o Maimonides explica a Mishnah no Pirkei Avot na seguinte maneira: Lo yikach shochad hatovot. Deus não desconta da nossa conta corrente que nós temos das mitzvot por causa das averot. Ou seja, se alguém cumpriu 1000 mitzvot e uma avera, poderia se pleitear para Hashem: não me castiga para a avera cometida e não me paga uma mitzvah contra aquela avera, por isso somente me recompensa 999 mitzvot. E ao número 1000 eu abro mão como pagamento para a verá que eu cometi. Diz o Rambam que com Deus é difícil fazer esse tipo de geschäft. Não somente difícil, é impossível. E o Rambam continua dizendo, Deus jamais que mostra uma atenção individual nem para pessoas tão grandes como Moshe Rabbeinu, que sem dúvida nenhuma a recompensa de Moshe Rabbeinu é a mais que qualquer de nós poderia imaginar. Mas mesmo assim, infelizmente, ele foi punido e impedido de entrar na Terra Santa por causa de uma falha que somente perante o nível de Moshe Rabbeinu poderia ser considerado um pecado. Em contrapartida, o Esav, o perverso, que a conta corrente dele, das Averot, também era muito mais daquilo que nós podemos imaginar, era muito mais negativa e devedora daquilo que nós podemos imaginar, mesmo assim, a recompensa para Kibud Avaim, respeitar pai e mãe, que era uma mitzvah que Esav cumpriu de uma forma digna e honrosa, Hashem, com certeza, pagará por Esav aquilo que ele merece. Isso diz o Mishnah, Lo Maso Panim, não tem suborno e não tem geschäft, não tem negócio. E na realidade, a Hassidut explica que cada mitzvah, como também cada averá, cada transgressão, eles de fato têm uma conta particular e individual. Não se mistura contas. Sendo que uma mitzvah, cumprir a vontade de Hashem, ou uma averá transgredir a vontade de Hashem, não somente influi o Adam HaMekayem, a pessoa que está cumprindo a mitzvah ou que está transgredindo a vontade de Hashem, não somente que influencia a pessoa, mas uma mitzvah significa o cumprimento da vontade suprema. Uma virá significa transgredir a vontade suprema. E quando cumprimos a vontade suprema, ou quando desrespeitamos, transgredimos a vontade suprema, cada assunto é o assunto por si só e não se mistura. E a Mishnah é bem explícita. Hashem não tem masopanim, não tem parcialidade e também não aceita o suborno. Parcialidade significa abrir mão respeitando a pessoa. Receber suborno significa respeitar o objeto, a moeda ou a mitzvah que está sendo entregue. Em outras palavras, quando a Mishnah diz que não tem parcialidade, Hashem está nos deixando claro, a grandeza do ser humano não será diminuída por causa da falha cometida. Grandeza é grandeza e a falha é uma outra página. Shochat, por outro lado, suborno, diz ao contrário. A falha cometida não seria diminuída ou apagada por causa da outra página, a página das mitzvot. Cada página é uma página. Grandeza por causa dos mitzvot continua grandeza e superioridade. A desvantagem de uma averá continua apesar da grandeza que a pessoa já acumulou com as mitzvot cumpridas. Entretanto, sendo que nós aproximamos ao mês do Elul, ao mês de Tshuva, é bom saber que o Midrash diz o seguinte, que Deus de fato aceita um tipo de suborno, o suborno de Tshuva, arrependimento. Na linguagem do Midrash, Atá notel shochad, você Deus, aceita suborno dos perversos em nosso mundo, que é a Tshuva, arrependimento deles, mas sim tovim bons atos e tfilá e suas rezas. E o Midrash continua, a su tfilá ou tshuva, é bom que vocês façam tfilá ou tshuva, porque tshuva é tão grande que supera até mitzvot. Mitzvot não substitui averot. Mas quando alguém se torna a bal tshuva, se torna a pessoa que arrependeu, ele é capaz de transformar também atos negativos. De tal forma que o Talmud diz que Zedonot, mesmo pecados feitos intencionalmente, ele se modifica e se transforma shgagot. Uma virá bishogeg significa feita sem intenção. Mais ainda, aqueles que fazem tshuva do nível superior se arrependem de uma forma intensa e sincera, eles conseguem transformar zedonot, averot, pecados feitos intencionalmente para mitzvot. E mais ainda, a linguagem do Tanya no capítulo 7 é não somente como uma mitzvah, mas que zohiot mamash, eles de fato se tornam mitzvot, méritos para a pessoa. A grande força da tshuva, que de fato ela modifica aquilo que antes era uma virá, era uma transgressão, se torna um mérito para a pessoa. Chazak u Baruch.